bem-vindos, passageiros desta máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu, mesmo quando eu não estou, porque eu sou Leandro Bucol.
Não vem com esse papo de Leandro Bucol, bem-vindos, passageiros, não. Tu tá pensando o quê, malandro? Quer trabalhar mais, não?
Meu irmão, tu não cobra porra nenhuma, não. Porque desde o primeiro dia deste programa, eu cheguei a levantar a ideia, pô, a gente pode fazer um programa só de rock e um programa só de blues. E a gente discutia quando a gente lançaria o especial blues. Era o meu especial preferido, era o meu especial mais guardado. Cara, eu só não te parto em dois, porque eu estou na sua senhora casa, sacou?
É isso então, passageiros. Esta é mais uma volta de Leandro Bucol. A máquina do tempo aqui é o seu lugar que lhe pertence. Até quando eu não sei, o cara tá sumindo. Parece funcionário público.
Não, cara, sabe que é o esquema de assentamento. Se você viu o Distrito 9, é mais ou menos aquele esquema. Quando passa a luz, tem que desligar todos os equipamentos, sacou?
Passageiros desta máquina do tempo, preparem-se agora com Leandro Bucol novamente ao volante. Vamos para 1969. Um ano sugestivo.
Cheio de ideias.
Cheio de ideias.
Como tem material neste ano, foi difícil selecionar só 10. A gente chegou a ter uma lista de 16 músicas.
É um outro ano que vamos guardar pra voltar aqui novamente. É um ano de viradas, é um ano de respostas, é um ano de fim de uma era e início de outras.
Ó,
que bonito, ó, isso.
Bonito, hein? Pra cacete, né?
Cheguei até a escrever aqui pra poder falar isso direito.
É ano de virada por quê, cara?
Entre grandes acontecimentos como, por exemplo, o fantástico show de Woodstock, que nós já fizemos um especial a respeito. Foi um ano também que Neil Armstrong pisou na Lua, o primeiro homem a botar a pegada lá naquela pedra lá inútil.
Ou não.
Ou não.
Cara, esse ano teve o primeiro... Boa noite.
Olha só, rapaz, Cid Moreira estreando na televisão brasileira na primeira exibição do Jornal Nacional.
Olha só, cara.
O cara ainda tinha cabelo preto e tudo.
Precisamos encontrar isso aí no YouTube e colocar pra vocês o link, cara.
Enquanto isso, lá fora, o Monty Python também botava seus pezinhos na telinha, olha.
Cara, por favor, não abra a carta da melhor piada do mundo,
cara. E em meio a tantos acontecimentos, muita coisa também rolou no mundo da música, Leandro Bucol, que nós vamos ouvir hoje, certo?
Certo, mas somente depois dos nossos intervalos comerciais.
E-mails, comentários e recadinhos e... etc. E pra beber alguma coisa?
E agora vamos para o e-mail do Felipe Lemos. Alô, vocês!
Alô, você que está aí nos ouvindo!
Grandes Bucol e Oktok, pilotos do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que eu já ouvi. Antes de mais nada, parabéns pelo especial sobre blues com algumas músicas que eu conhecia e que foi ótima escutá-las nas vozes originais, como foi o caso de Crossroads, mas eu fiquei com gostinho mesmo era de escutar Summertime Blues na versão original, bem que a versão do The Who e do Rush são maravilhosas. Agora achei engraçado uma coisa, em um dos episódios Oktok diz que prefere The Who a Beatles. Acho que isso é típico de quem é fã do Rush, porque isso também acontece comigo.
O cara é bom.
Também pelo fato de ser apreciador do bom e belo baixo. E The Ox.
Sim, The Ox, conhecido como, também como John Eastwild.
E The Ox toca como ninguém, me fazendo dizer que o considero um dos maiores baixistas que já vi tocar. Gostando mais dele do que de Jacó Pastorius.
Olha só. Isso é uma afirmação muito delicada, hein, Felipe?
Jacó Pastorius.
Pô, Jaco, cara.
Infelizmente não encontrei o vídeo de Won't Get Fuller Again focado em John Eastwild. Mas encontrei com múltiplas câmeras. Tem o link aí no post pra vocês clicarem. Mas quem tiver a oportunidade de ver, vai ficar surpreso. Para terminar, três coisas. A primeira é uma pergunta ok-tok. Quando é que vamos ver o capacitor de fluxo adaptado para uma barqueta vermelha?
Digo e repito, quando vocês menos esperarem. Quem é fã da banda sabe do que nós estamos falando. Não preciso dizer mais nada.
E a segunda é que pode dizer à galera que os prêmios que vocês sorteiam aí realmente chegam na casa das pessoas. Obrigado pro meu Guinness.
Pô, só chegou agora?
Caraca,
que mano morar no Acre.
A última foi que achei demais ver a foto da galera do Máquina no baú pirata. Ok-tok com a camisa de uma ilustração do Test for Echo. Estou certo?
Sim, Felipe, está certo. Aqui no manto sagrado.
E Felipe Lemos deixa aqui o mandou um PS pra antes que a gente dê a localização dele como Acreano. Ele é de Recife. Agora vamos ao recado de voz, Octoc. Tu pode com isso, rapaz?
Olha só, rapaz. Temos finalmente mais um recado de voz.
Temos um recado de voz aqui.
Que voz importante.
Importante. Muito importante. Eu não ouvi.
Mas seu filho ouviu, sua esposa ouviu.
Todo mundo ouviu. Estou falando do recado de voz de Alexandre Lessa Matos.
É, rapaz. Fala aí, patrão.
É, mas olha só, saudações ao pessoal da Máquina do Tempo. Aqui está falando o Alexandre Lessa mais uma vez. E como vocês estão vendo pela mensagem que eu escrevi, agora vai ser com mensagem de voz. E olha só, eu gostei muito desse último programa de vocês, o programa falando sobre blues. Quando eu olhei aquela foto do Robert Johnson, eu falei, puta merda, lá vem coisa boa, hein? Ah, e só pra esclarecer uma coisa, é que o Parel é uma aglutinação da expressão puta que o pariu. É, se vocês ficaram um pouco confusos, agora vocês têm noção do que significa o que o Parel que eu passei na mensagem passada. E agora eu estou falando com vocês agora. E é o seguinte, eu gostei muito da seleção de músicas que vocês fizeram para o blues, principalmente a do Carlos Santana, e ficou muito interessante. E o que aconteceu é que depois que vocês gravaram o programa de 82, finalmente o Bucol devolveu o remédio Tarja Chumbo pro Ok Tok, agora ele acertou muito bem na seleção de músicas. Eu espero que vocês continuem com essa seleção sensacional que vocês trazem pra gente aqui, os ouvintes do Máquina do Tempo. Espero que vocês continuem com o bom serviço. É, tchau pessoal, um abraço e boa viagem pra vocês. Oi!
Pô, Alexandre, valeu, muito obrigado pelo seu comentário, cara. Pô, adoramos receber recado de voz, são muito divertidos, criativos e inusitados.
Muito obrigado, patrão. Mas temos um e-mail para ler, do Antônio Carlos Júnior.
Grandes pilotos da Máquina do Tempo, e salve Carrá, o Carona. Realmente, eu não consigo mais olhar pro Carrá e pensar no Carrá, agora é o Zequinha. Aqui quem fala é Júnior, direto do Acre. Sim, realmente falo de Rio Branco, Acre. Olha só, neste momento que nós acabamos de ler isso, ali na Barra, Jacarepaguá, tá tendo vários helicópteros ao redor da casa deles, jogando luz, furo na segurança.
É sério que a gente tem um ouvinte no Acre, maluco.
Olha só.
Toma essa, Lotone.
Eu vou te descobrir.
Toma essa, Lotone. O Acre existe. Nós somos o único podcast brasileiro que tem ouvinte lá.
Inclusive, Lotone, a gente vai descobrir isso pelo Analytics e vou provar.
Olha aí.
Agora, se tiver errado, cara, a gente vai espalhar teu e-mail, Antônio Carlos Júnior, pra todo mundo. Vou cadastrar em vários sites que o Octoc costuma visitar aqui.
Todos aqueles com XXX.
XXXY. Sou professor de matemática na Universidade Federal daqui e fanático por quadrinhos e rock and roll. Olha só, bom gosto. E acompanho suas viagens temporais há uns 40 programas já. E já ouvi os anteriores, claro.
Fez muito bem.
Adoro o formato de ano X, com especiais salpicados aqui e ali. Eu mesmo, na época em que morava em Campinas e ouvia Kiss FM, tinha vontade de mandar seleções anuais para lá. Olha só, rapaz, o cara na sincronicidade conosco.
Só não falo que a gente roubou a ideia dele porque a gente fez antes.
Quero dizer que adorei o último programa de blues. A menção ao Crossroads foi sensacional. Há tempos quero rever este filme, que lembro que assisti numa madrugada na Globo, dublado, obviamente. A presença do caronista Carrá foi muito boa. Você percebe que ele se divertiu muito passeando no DeLorean.
É fato, cara. Carrá é uma figura. Carrá se diverte até em enterro, cara.
Eu diria, Octoc, que o Carrá, se ele fosse mais pontual, seria o terceiro apresentador do programa.
Fatalmente.
O problema é que ele marca...
O problema é que ele vive num fuso fuso horário totalmente diferente.
Fuso horário carrado.
Fuso horário carrado, fuso horário de Santa Teresa.
Mas como tudo não são flores, eu vos digo, cadê Commitments, os irlandeses mais bluseiros do planeta? Na Irlanda, cara. Um pedacinho de Acre na Grã-Bretanha.
Grande definição.
O filme Commitments, do qual até hoje espero ansiosamente o DVD, fala de uma banda na Irlanda tentando fazer blues. Apesar do seu guitarrista insistir em fazer solos jazzísticos e os arroubos de grandeza do vocalista. É dos filmes que vale a pena ter um videocassete para poder assistir pelo menos uma vez por mês.
Teve tanto artista de fora desse programa de blues, cara, que eu e o Carrá, a gente ficou chorando durante umas duas horas por ter deixado muita gente de fora. E Commitments, você pode anotar, foi uma dessas bandas por qual a gente chorou por ter deixado de fora nesse programa, mas... cara. Mas fique tranquilo que agora que Leandro Bocol está de volta, a gente vai fazer um segundo programa. E prometo aqui que se ele não colocar, eu coloco Commitments aqui na história.
Olha só, eu tenho uma coisa a levantar aqui sobre o e-mail
do Antônio Carlos.
Do Antônio Carlos, nosso amigo aí, a CJ. Eu sou fãzaço de The Commitments, mas eu não colocaria The Commitments no blues, cara.
Ele tem mais soul, né?
Ele é soul, tanto que a história do filme, na verdade,
é uma CJ, banda de soul.
É essa, ele é uma banda de branquelos irlandeses, uhum, que querem tocar soul.
Exatamente.
Que buscam o soul. O lance é que o soul e o blues são primos e irmãos, né? Assim, eles são muito colados.
Foi um criado junto, né?
É, assim, não, toda molecagem aí. Sentado na rua, pé descalço, né? No meio-fio.
Meio-fio da calçada.
Música arte, Mississippi arte.
Mississippi moleque.
Mas eu não colocaria, não, cara. Talvez um programa de soul eles encabeçassem, que fossem os primeiros, tocando Saved, que é uma das minhas preferidas.
Fatalmente, cara. Junto com Blues Brothers, que apesar de também ter um repertório blues, eles são bem mais soul do que blues. É algo a se discutir num próximo especial, seja ele de soul, de blues ou de que quer que fosse.
Exatamente. Muito obrigado pelo seu e-mail. Valeu aí, ACFP Júnior.
Isso
parece
aí.
Parece o nome de clube de futebol, né, cara?
AC Futebol Clube. É o Acre Futebol Clube. Momento de tensão na máquina do tempo. Além disso, temos também muitos comentários interessantes a falar, começando pelo clássico.
Comentários do Queiroz. A citação que fiz acima, em um outro comentário, é do filme da Elizabeth Shue, em que ela é uma babysitter e cruza num bar nada mais nada menos com Albert Collins. Ninguém passa aqui sem cantar um blues. Albert Collins morreu em 93, lastimável. Deus te tenha, velho. Cara, esse filme é divertidíssimo. Ela é uma babysitter que tá envolvida em grandes aventuras e peripécias,
aprontando muitas confusões
com a turminha do barulho. E tem essa cena que é maneiríssima e ela canta um blues. Então, Ok-Tok, chega de papo e vamos pro som, Ok-Tok.
E não podia ter banda melhor pra começar isso, cara. Vamos de Led Zeppelin com Good Times, Bad Times na Máquina do Tempo.
What's your name, dude?
Eastwood. Clint Eastwood.
What kind of stupid name is that?
Just about a year ago, I set out on the road, seeking my
you later. while, so don't nobody go nowhere.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Bad com Cream.
Mais um clássico da Máquina do Tempo e mais um clássico do rock, né, cara?
Pô, e mais um clássico dessa banda que saiu do último disco deles. Na verdade, o disco póstumo, né?
É, né?
Com um nome muito propício, Goodbye.
Que tem a capa mais ridícula, que eu não consigo olhar sem rir. Eu não consigo. Eu olho e começo a rir.
Não, mas é realmente uma capa ridícula. Eu admito. Mas é isso, galera. O álbum foi lançado logo depois que o grupo acabou. A música Bad é uma das três músicas inéditas que o disco traz, além de mais umas três ou quatro gravações ao vivo. Não preciso entrar em detalhes.
É verdade.
Não é verdade? Então, essa música ela tem no encarte dela a participação do L'Angelo Misterioso.
L'Angelo Misterioso?
L'Angelo Misterioso.
L'Angelo. Meu Deus.
L'Angelo Misterioso como guitarrista base dessa música. Sabe quem é o L'Angelo Misterioso?
Quem?
George Harrison. George Harrison, que não está acreditado como coautor dessa música junto com Eric Clapton.
Ele sabe fazer isso direto, né, cara?
Né, cara? Troca
era
de graça.
Um pegando a do outro. Né, era um, né? Eles faziam lá um esquema muito próprio, né? Bonito isso, uma amizade, né?
Tocar no coração, cara. Mas é isso, galera. Essa música foi escrita por Eric Clapton e George Harrison, que entrou essa alcunha tão singular.
Tão escrota. E antes do Crane, nós ouvimos Low Die, do Creedence Clearwater Revival, do álbum Green River.
É, galera. Aliás, uma das bandas mais coverizadas da história, né?
Sim, cara. Mas merecida,
merecida.
O terceiro álbum da banda, é o terceiro álbum da banda, traz este sucesso retumbante!
De um brado heróico!
Que chegou a sacanear a cidade Lodi.
Que isso?
Existe uma cidade chamada Lodi.
É mesmo?
E a música... Olha só, cuidado com a cacofonia, tá? Preste atenção pra não enrolar no cérebro de vocês, porque na minha língua já está enrolando.
Olha isso.
A música Lodi fala sobre um músico que está viajando na estrada e fazendo shows por aí até que ele chega nesta cidade.
De Lodi.
De Lodi.
Ok.
E ele começa a tocar nos bares de Lodi, ou no bar de Lodi.
Porque Lodi é tipo Ibitipoca, né? Só tem um cruzamento e acabou.
E é tipo Ibitipoca mesmo, porque Ibitipoca, quando você vai, se você não sai com todo... Ou você chega todo mundo junto, ou você sai todo mundo junto.
É.
E acontece isso com o cara.
Olha isso.
O cara não gosta da cidade e tenta ir embora, só que ele fica falando que tá no refrão. Oh Lord, I'm stuck in Lodi.
Ah, meu Deus.
Sacou? E cara, isso marcou a cidade mesmo. Eles nunca tinham ido na cidade. E eles fizeram essa música só por causa da faminha, que tinha uma cidade meio afastada, meio Ibitipoca assim, sacou? E aí marcou a cidade de um jeito que todo mundo hoje em dia conhece a cidade por causa disso. Já tiveram eventos na cidade usando o refrão como slogan do evento.
E o Creedence Clearwater Revival foi contratado como ministros do turismo de Lodi.
É, talvez, né?
Lodi, a Ibitipoca americana. Quem diria?
Só que sabe como eu imagino? A Ibitipoca, pra quem já foi, tem as piores pessoas do mundo, mas é um dos melhores visuais da serra brasileira, né? Pra quem ainda não foi.
Pode... Eu só não digo que a gente perdeu ouvinte de Ibitipoca, porque eu acho que a internet ainda não chegou lá naquela terra.
É, porque o povo de lá é mau. É mal.
Olha isso!
Eu tenho como provar.
Você teve experiência de Wish lá em
duas vezes, não foi uma, foram duas vezes. O povo é mal. Mal que nem o pica-pau, te sacaneia quando tu vira as costas e começa a rir. O prefeito é o Nelson. Mas em vez de imaginar como Ibitipoca, que tem todo aquele visual lindo e tal, aquele parque lá, aquela reserva florestal de Ibitipoca, eu imagino, cara, um deserto, sacou?
Certo.
Quase uma pedra do Canyon chapada com uma cidadezinha em cima.
Meu Deus!
É isso que imagina o Lodi. Que aí o cara, assim, na música, o cara não consegue sair, não consegue pegar ônibus, não consegue fazer nada, ele não sai da cidade.
Caraca.
Oh Lord, I'm stuck.
Em Lodi.
Em Lodi.
E antes disso, nós abrimos com eles...
Os cara.
Os homi.
Né? Homi, O-M-I.
O-M-I, os homi. Nós estamos falando de Led Zeppelin em seu primeiro sucesso, Good Times, Bad Times, do disco Led Zeppelin. E dessa vez o nome tá certo.
É. Dessa vez acertaram.
Dessa vez acertaram. Só nessa, né? Nos outros três, só bola fora. É isso mesmo, galera. Em 1969, Led Zeppelin lançou seu primeiro disco auto-intitulado, com grandes clássicos como Good Times, Bad Times, Days and Confused, Communication Breakdown.
E já se mostrando esta banda, né, cara? O que eu acho mais incrível nessa galerinha do Led Zeppelin é galerinha,
né?
Essa patota, mano.
Esses fela.
Fela. É que eles não chegaram humildes. Mas não chegaram. Cara, todo mundo chegou humilde nessa porra, eles não.
Mas também, vamos analisar a origem desses caras. Como é que os caras chegaram ao Led Zeppelin, né? Essa banda era para ser nada menos do que uma continuação de Yardbirds. Jimmy Page estava fudido e mal pago porque ele tinha uma porrada de show marcado pra fazer daqui a alguns meses e, de repente, o Yardbirds acabou. Fudeu. O cara ficou sozinho com uma porrada de show marcado.
Tensão na América.
Momento de tensão na América. O cara tava com um monte de show marcado. Se ele não fizesse o show, ele ia pagar uma multa filha da puta. Ele tinha poucos meses para arrumar uma nova banda, ensaiar todo mundo, ficar todo mundo afiado com as músicas, pra depois voltar a turnê como o Yardbirds. Tanto que ele tava pensando em chamar o nome dessa banda de The New Yardbirds.
Olha só, rapaz.
Aí vamos lá, vamos catar, porque são os otários que vai tocar comigo nessa empreitada. Aí ele acha um vocalista e um baterista de uma outra banda que tava fazendo sucesso no underground inglês. Vocalista muito.
Ui.
Né? Ai, porque eu queria fazer uma banda chamada Iron Butterfly, que ia ser lindo. E sim, estamos falando de Robert Plant.
Que virou o sex symbol.
Vai entender.
Gene Simmons foi sex symbol.
Foi a máscara, Gene! Cara, e na mesma banda tocava um cavalo na bateria. John Bonham toca pra cá, mas é um cavalo.
É, ele tem punhos de aço, né, cara?
E toca sem baqueta, ele mete a porrada mesmo com a mão.
Sabe o que imagino o John Bonham? Moleque. Sabe aquelas crianças que vai brincar na rua com os amiguinhos? Uh-huh. Não tem ideia do tamanho da força?
Por aí.
E era todo parrudinho? Sabe o parrudinho?
Parrudinho.
Que aí chegava pra te falar, e aí, minha amiga, quanto tempo?
Pau! E o cara voava, dava umas três cambalhotas no chão.
Era... Mãe, o parrudinho me quebrou!
Era bem por aí.
John Bonham assim.
John Bonham devia ser bem por aí. E de quebra, um músico de estúdio que tinha pouca experiência pra tocar em palco, que era o John Paul Jones, no baixo e piano. Ok, ele juntou essa galera, seja o que Deus quiser, e faltando assim, tipo, uma semana, poucos dias pra entrar no pra começar a viagem, primeiro show, estava Jimmy Page bebendo, batendo papo com seus amigos Kate Moon e John Nisso do The Who.
Ele chapinhas
ali num pub. Ele contando a história e o Kate Moon. Peraí, cara, puta que pariu. Tu tem uma porrada de show marcado pra trazer o nome do Yardbirds e você tem uma porrada de músico inexperiente no mainstream. É, por aí. Maluco, essa tua banda vai subir tanto quanto um Zeppelin de chumbo. E assim nasceu o nome da banda.
Olha só, rapaz.
Por causa de uma piadinha do Kate Moon.
E o engraçado, né, cara, é como um músico inexperiente que veio da garagem tornou-se tão fundamental que quando ele morreu, acabou a banda.
Exatamente. 10 anos depois.
Led Zeppelin virou uma daquelas bandas que se você tirar um dos elementos, ela acaba. E após esse primeiro bloco, vamos para o próximo com mais um grande clássico dos bailes, dos palcos e dos shows. Faço o que eu faço, mas não faço o que eu digo. Eu estou falando de Jim Morrison e a sua banda, os The Doors, tocando Easy Ride na Máquina do Tempo.
And I know it will be an easy ride. All right. And I know it will be easy ride. Okay. The map that you are, my fingers would explore. Costume of control, excitement soon unfold. And I know it will be. Like polished stone, I see your eyes. Like burning glass, like burning glass. Here you smile, smile, babe. The mask that you are, my face.
shoot the fleas off a dog's back at 500 yards, Tannen, and it's pointed straight at your head.
Like your old man. No much lie ever amounted to anything in the history of Hill Valley.
Yeah, well, history is gonna change.
Tell myself, try. Well, I'm gonna try.
De volta, e nós acabamos de ouvir minha ídola, minha musa.
Nossa,
de todos nós.
E a de vocês também, os ouvintes.
Com certeza.
Não tem opção, aí nesse caso vocês não têm opção.
É fato. Qualquer um que ouve Máquina do Tempo elege Janis Joplin como sua grande musa inspiradora do rock. E nós acabamos de ouvir mais uma obra dela. Estamos falando de Try Just a Little Bit Harder, do disco... Esse nome é complicado, hein?
Vai lá.
Tem que respirar.
Um, dois, três, manda bala.
I got them old cosmic blues again, mama!
garoto!
Foram meses de preparo ali, no melhor estilo rock balboa, pra conseguir falar esse nome. Sonzão típico pra entrar num hipotético especial de soul que a gente tava falando aí antes desse primeiro programa.
Sim, hipotético, né? Especial que tá quase virando de fato, que né?
Tá quase virando.
A gente tá só pensando nisso, né? Assim,
olha só! Sem perceber, a gente já tá montando todo o repertório dele. Olha aí!
Ih, gente, na Máquina do Tempo é tudo muito orgânico. Entendeu?
Olha,
por causa do Mr. Fusion.
Por causa do Mr. Fusion. Entendi. Somos ecologicamente corretos. Olha, Máquina do Tempo pensando em sustentabilidade. O disco, gente, lançado em 11 de setembro de 1969, ele conseguiu virar disco de ouro em dois meses. Olha isso, cara. O disco foi lançado em setembro. Em novembro ele já era ouro.
Só ela mesmo, cara.
Toma essa, Big Brother and Holding Company.
Sacanagem. Ela terminou brigada? Não, ela não terminou brigada.
Não, ela não terminou brigada. Ela saiu, a banda tentou seguir sem ela durante o tempo, mas não funcionou. Enquanto que ela... Desculpa, galera, mas porra...
Ela tinha o gogó, ela tinha a presença, ela tinha... Os espanhóis dizem que alguns artistas de dança flamenca têm uma coisa que eles chamam de El Duende.
El Duende.
É, não é o duende...
Não é o duende que a gente encontra lá em Bitpoca ou em Lodi, não, né?
Não. Tá. Não é o duende de Lodi.
Não é o duende de Lodi.
Duende de Bitpoca. Mas é como se fosse uma alma, um espírito de presença, de carisma, de arte, que vai muito além da técnica. É uma presença mesmo, é um carisma que vai muito além da técnica.
Arte em estado bruto.
Quase como se fosse. O problema é que essa rouca tinha estado bruto e tinha em técnica, porque ela era rouca, né? Uma pata.
É verdade.
Mas brincava com a voz, né, cara?
Desgraçada, cara. Ela conseguia brincar com a voz, ela conseguia dar aqueles gritos esganiçados e ela consegue brincar. O legal desse disco é que mostra a verdadeira diversidade dela. Ela não ficou nesse disco, como ficou na época do Big Brother, fazendo aquele blues misturado com country, que era o básico do estilo do Big Brother. Sim. A gente ainda tem esse blues calcado no country, a gente tem um blues tradicional, a gente tem músicas mais lentas, a gente tem hard rock, típico hard rock da época, tem soul, como nós acabamos de ouvir, ou seja, ela se livrando das presilhas do Big Brother, ela conseguiu diversificar o som dela.
E eu acho que também tem outra coisa, ó. A gente já falou isso quando a gente falou dos álbuns do Big Brother and the Road Company. Tem uma coisa que eu acho muito peculiar na carreira dela. É que enquanto ela tava no Big Brother, ela cantava, mas você sentia que a banda fazia um esforço para acompanhá-la.
Sim.
Conseguia acompanhar. A banda manteve o nível ali o tempo todo. Eu admiro pra cacete essa banda.
Fantástico.
Eu acho eles geniais.
Sim.
Já pro princípio de conseguirem acompanhar essa musa, não deve ter sido um trabalho fácil.
Com certeza.
Mas depois que ela faz a carreira solo, é como se ela entendesse isso pra ela também. Então a voz ganha um novo patamar, a voz e a expressão vocal dela ganha um novo patamar, e a banda, cara, vira quase um som ambiente. Entendeu? Na minha opinião, é isso mesmo. As músicas têm muito menos força instrumentais do que tinha no Big Brother.
Sim.
E aqui, cara, ela tá uma pomba louca, sacou? Voando, tá nem aí.
Ah, aqui ela se solta, né?
Vai embora, quando você fala, se a carreira é solo mesmo, quem quiser, toca.
Isso aí.
Porque eu vou é cantar. E vai embora. Se ela fizer essa capela, cara,
Mercedes-Benz tá aí pra isso, pra provar isso.
Exatamente.
Pronto. Enquanto Janis Joplin começa sua carreira solo em 1969, testemunhamos também o fim do sonho.
Pô, essa padaria sempre falha.
John Lennon não muda de padaria, cara. É foda. Piadinhas tradicionais à parte, galera. Nós estamos falando de Beatles em seu último disco, Abbey Road. Ou pelo menos o último disco gravado, né? Não estamos falando, não estamos contando aqui com o Let It Be, que foi um disco póstumo. E nós acabamos de ouvir Come Together. O que dizer de Come Together?
Cara, tem pouquíssimo a se dizer. A não ser, cara, como é que esses putos não se viviam bem socialmente, cara, entre eles? Se eles conseguiam fazer este material dentro do estúdio. A gente já comentou isso, daquele show que eles estão brigando. Aí eles vão pro telhado da gravadora e cantam Get Back.
Pronto!
E ali, cara, eles estavam brigando na escada, subiram e tocaram Get Back. Com uma química absurda entre eles. Por que, que eles não fizeram isso na vida social deles?
Não é?
Maldita japonesa.
Engraçado você tocar nesse assunto, porque o Abbey Road foi justamente uma última tentativa da banda tentar se entender no estúdio e gravar todo mundo junto de novo, como nos velhos tempos.
É, mas até onde eu imagino, na verdade, eu não posso nem dizer que se eu sei ou não sei, mas até onde eu imagino, eles tentaram mais pela questão comercial do que pela vontade mesmo, porque ninguém queria realmente fazer em conjunto.
Aí é que tá engraçado, pelo menos o que eu tava vendo de entrevistas com o Dean Martin, né, o produtor dos Beatles desde sempre, o que que acontece? O Dean Martin tava contando essa história. Ele tava conversando com o Paul, vamos tentar tocar junto de novo, né, vamos tentar fazer um disco como era antigamente, né, do jeito que era antigamente, a banda como era antigamente, todo mundo dentro do estúdio, compondo junto, tocando junto, gravando junto. O Paul, cara, eu adoraria fazer isso, mas eu acho que o John não vai gostar. Se você conseguir trazer o John, beleza, eu topo na hora, com uma condição: você vai estar lá no estúdio com a gente, se nós vamos ser a banda de antigamente, você também vai ser o produtor de antigamente, vai sentar lá na mesa de som e vai produzir esse disco com a gente do jeito que era antes. Beleza. Ele ligou pro John no cagaço, pensando já que ia ouvir um não de resposta, e o John: porra, adorei, vamos.
Mas também tem uma outra questão, que eu não sei se começou no Abbey Road ou começou no álbum branco ou no Magical Mystery Tour, nos álbuns anteriores, que foi o seguinte: dizem que o Paul era muito ciumento com o material dos Beatles.
Sim.
E ele só confiava nos Beatles para fazer o material deles. E o John não desgrudava da Yoko. Sem falar que é sacanagem da japonesa, falando seriamente.
Falando sério agora.
O John tava no envolvimento com a Yoko Ono tão forte que ele não desgrudava. E o Paul McCartney e o resto da banda não era satisfeito com a presença dela no estúdio.
Certo.
E o John impedia isso. Tinha que ter. Ela ia, ela tava lá. E ela não só ia e tava lá, como ela dava palpite no trabalho. E aí tiveram brigas homéricas deles por causa disso. Eu não sei se isso começa no Abbey Road ou explode no Abbey Road.
Posso estar enganado, mas eu acho que isso explode no álbum branco. Porque na época do... No álbum branco, até um pouco antes, porque na época do Abbey Road, o John e a Yoko já estavam começando a brigar. Talvez por isso o John tenha topado.
Qualquer coisa, mas me tira essa companhia.
Talvez por isso, exato. Talvez por isso o John tenha topado tão rápido. Agora, não vamos pensando que também foi um mar de rosas, não, né? Começou maravilhoso, legal. Mas lá pelo meio do disco, o pessoal já tava gravando separar de novo.
É, tem músicas que são praticamente de autoria isolada. He Comes the Sun, se não me engano, não é...
He Comes the Sun é do George.
É do George Harrison, só dele.
E só dele, exato.
Não é dedo de mais ninguém. A parceria... E dizem que, inclusive, as parcerias Paul Lennon, McCartney e Lennon, não foi tão...
Ah, mas isso já desde o Revolver que o...
Misturada, sim.
Exatamente,
entendeu? Era meio que assim, então tá... Fala, faz do teu jeito, que eu faço essa aqui do meu.
Exato.
A gente troca, você deixa eu fazer uma do meu jeito, você...
Muito interessante você ter citado isso, esse de eu faço do meu jeito, você faz do outro. Porque metade do disco, vamos lembrar que 1969 era vinilzão, a lado A e lado B. E se você pegar o lado A do disco, ele tem todo músicas grandes, de 3, 4, às vezes 7 minutos, que foram feitas pra agradar o Lennon. Que o Lennon queria fazer músicas mais complexas, músicas mais trabalhadas, etc. O lado A, ele é todo de músicas um pouco mais complexas. A gente pega, por exemplo, I Want You, cara, que é uma música bem complicada, né? Grande pra caramba e cheia de pedaços diferentes, feito pelo Lennon. E o lado B é de coisa bem comercial, musiquinha rapidinha, feita pelo McCartney. Que o McCartney queria uma coisa mais comercial, queria uma coisa mais de bater o ouvido, o pessoal já identificar, já apreciar. Sem falar...
Fácil digestão.
De fácil digestão. Sem falar que aqui ele também começa a brincar com músicas que acabam no meio e logo em seguida começam outras, como, por exemplo, The Wall, que é do Pink Floyd, que é todo assim, Paul McCartney começa a brincar aqui com esse tipo de coisa. Por isso que tem músicas assim de um minuto, dois minutos, etc.
Porque, na verdade, ele tá escrevendo como se fosse uma peça, onde tem um ato aqui, e depois rola uma outra música, e depois continua aquele primeiro ato.
Exatamente, exatamente. Entendi. Exatamente, montando uma música só, mas tudo com uma melodias muito fáceis. Fica mais evidente se você, a gente tivesse ainda um lado A, um lado B pra virar, a gente perceberia que era um disco.
Cara.
Dois discos completamente diferentes. E com a Come Together, em especial, ela tem uma outra história, que ela foi encomendada pelo Timothy Leary, né? O guru do LSD deles. Ele ia se candidatar a governador da Califórnia, algo assim, e pediu pro John Lennon fazer uma letra. Enfim, ele não entrou pra política. O Lennon, com aquela letra guardada, resolveu investir aqui, botar no Abbey Road, e veio o Come Together. Tanto que o Come Together era uma relação a Let's Get It Together, que era o slogan do Leary.
Olha só,
na campanha. Só que o Lennon, ele manda aquele chute na introdução da música. E o McCartney tava assim, cara, essa porra vai dar merda. Chute, na época, tinha uma coisa não só... não só tire, mas, sei lá, injeta, ou cheira, ou manda ver.
Era o dar o shot.
Dar um shot.
Cheirar.
Exato. Ou injetar, enfim. Enfim, ingerir drogas. Era um chute que o Lennon tava mandando no começo. E o McCartney, cara, isso vai dar merda. Essa porra vai dar merda pro nosso lado. O nego vai falar que a gente tá fazendo apologia à droga. E tava mesmo. Então ele pensou, cara, como é que eu vou fazer pra disfarçar esse chute do John? Já sei, eu vou fazer um arranjo no baixo que vai tentar esconder esse negócio. Daí nasceu aquela puxada exatamente na hora do chute. Foi só pra tentar disfarçar o chute do John Lennon.
Cara, é um dos melhores, né, cara?
Uma das melhores levadas de baixo numa carne foi essa.
Cara, é impressionante. Tudo pra de chavar dos homens.
Chavar os homens.
E nós abrimos o bloco com Easy Ride, do The Doors, do álbum The Soft Parade, o álbum, quarto álbum da banda.
Quarto álbum da banda.
Que, cara, foi um álbum polêmico no seu lançamento.
Cara, tudo com Jim Morrison é polêmico.
Cara, mas olha só.
Vamos lá.
Nesse caso, eu acho que
foi diferente. Por que aconteceu aí, vai?
Nesse caso, quem criticou foram os fãs. Os fãs, na época que lançou o The Soft Parade, não gostaram. Foi um álbum que teve uma mudança de estilo. Você já repara musicalmente falando. Ele uma mudança nos instrumentos.
Sim.
E uma participação bem menor do Jim Morrison na letra e bem maior do guitarrista, Rob Krieger. Por que isso? O Jim Morrison tava, neste momento, pensando na carreira dele de escritor, de poeta. Né? Ele tava largando a música.
E pra virar beatnik, né? Ele queria virar beatnik, né?
Cara, e ele tava vivendo o alcoolismo, assim, o início do alcoolismo, absurdo. Ele não tava nem um pouco sóbrio, entendeu? Ele tava bem caído mesmo. Então foi um álbum que, quando lançou, foi criticado pelos fãs, mas carregavam coisas tipo Easy Ride e Touch Me, cara.
Touch Me é desse disco, cara.
Touch Me é desse disco. Por mais que fosse um álbum de mudança de estilo, meio estranho e tal, que foi muito criticado e tal, ainda era os Doors. Era um jeito diferente de escrever e era um jeito diferente de levar a música. Você abriu mão um pouco daquele pianinho, daquele tecladinho, sabe? Que
tecladinho nojento.
Você abre mão um pouco daquilo, entra os instrumentos de uma outra forma.
Talvez por isso eu gosto tanto desse disco. Eu gosto de Doors, mas aquele teclado me irrita, cara. Desculpa, gente, mas aquele teclado... Light My Fire, pra mim, se a música não fosse tão boa, eu dava um tiro na cabeça.
Mas isso é que era o lance, eu acho, que do The Doors, sabia? As músicas eram muito boas pra salvar o teclado. Eu só gosto desse teclado porque ele faz parte do contexto.
Faz parte do contexto, é, faz senão, parte do todo.
Não dá, cara.
Não dá.
Não dá. Não dá mesmo.
Mesmo que o disco tenha sido criticado na época, vale a pena.
Pra cacete, cara. Até porque ele foi um sucesso. Ele foi criticado, mas foi um sucesso. Porque, por causa dessas bombas, né? Touch Me, a Easy Ride e outras, né, cara?
Sim, Running Blue, cara. Pô, outra aí, fantástico, muito bom. Cara, o disco é bom, porra.
O disco é bom. Só é diferente. Mas é diferente, bom.
Sem preconceito.
Sem preconceito.
Ano de 69, viva a diferença. E a diversidade. Cada um com o seu. Enfim, ninguém tem nada com isso.
E vamos para o próximo bloco com Grand Funk Railroad. E tocando Inside Looking Out na Máquina do Tempo.
I'm sitting here lonely like a broken man. I serve my time doing the best I can. Walls and bars, they surround me. But I don't want no sympathy. No, baby. No. On my mind and hands, I work all day making up a burlap bag. The oceans beating me are driving me wild. I feel a happy like a newborn child. Now when my time is up, you wait and see. These walls and bars won't keep that stuff.
Oh,
come on up and get down with me. I make it feel real good, just the way I see.
Tell me, can you hear me? 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 Can you hear me?
How can he be saved?
See me, feel me, touch me, feel me.
Estamos de volta e você acabou de ouvir um dos maiores sucessos de David Bowie. Estamos falando de Space Oddity.
Cara, eu vou cobrar David Bowie, eu vou mandar uma nota fiscal pro David Bowie, de tanto que a gente fala desse cara aqui.
Cara, eu espero que um dia ele escute a Máquina do Tempo com o tradutor ao lado e fale assim, chama esse garoto pra fazer, garoto, né, como se eu fosse um garoto. Caraca, que crise de meia-idade foi essa?
Olha só.
Puta merda. Chama esse senhor pra fazer a sua biografia, David Bowie. Chama, chama.
O cara não sabe como da vida mais que você, desgraçado.
Porque no seu invento, dá tudo a mesmo.
É melhor que ele que não sabe.
Esta música do segundo álbum, auto-intitulado ou David Bowie ou Space Oddity.
Tá vendo? O cara era tão doidão que ele nem sabe qual é o nome do disco que ele botou. Se não for você inventar, ele inventa.
Ele inventa, ele vai lá e faz. Como começar? A história dessa vez será curta. Segundo álbum da carreira do cara, dizem que este álbum foi inspirado no filme 2001, que se não me engano foi lançado um ano anterior.
Se não me engano.
2001, do nosso amigo Kubrick.
Pô, chapa nossa.
Chapa velho, Kubrick.
Kubrick.
Kubrickin é pra tua, pra mim é Stan, velho Stan. Mas dizem que foi inspirada no Kubrick e conta a história do Major Tom, um astronauta
que apronta muitas confusões.
Exatamente. Um astronauta que vai pra Lua e no caminho se vê numa enrascada, ele não tem como voltar. Tanto que ele começa a falar, fala pra minha mulher que eu a amo, a Terra é azul, eu não tenho o que fazer, sacou?
Começou com a frase, fala pra minha mulher que eu a amo, é porque o bicho fudeu de vez, né? Começa, tá entregando os pontos.
Já começa dando pane, né? Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Puta que e vai assim, e vai jogando já com a bomba. Vai dar merda, Major. Vai
Olha
dar merda.
Só, cara.
E aí termina também invertendo. Major Tom to ground control. Can you hear me? Existe uma outra interpretação que é que, na verdade, essa música foi inspirada, foi pra falar, que ele usou dessa música pra falar sobre heroína, a viagem da heroína e tal. Eu acho que não é. Sinceramente, eu acho que quando o David Bowie resolveu falar de drogas, ele não teve pudor.
Eu acho que ele usou de heroína pra fazer essa música.
Mas eu acho que não. Acho que quando ele quis, eu acho que ele quis fazer mais uma analogia e uma coisa vinculada com o homem ter pisado na Lua, ou estar querendo pisar na Lua. Eu não sei se o álbum foi antes ou depois do homem chegar na Lua. Mas ele tava mais falando sobre isso. A parte mais interessante dessa história é que o álbum foi bombástico, completamente diferente de tudo que estava sendo feito. Normal do David Bowie da época é que era completamente diferente de tudo que estava sendo feito. E houve uma crítica falando que este álbum era tão 1967 quanto ele era 1972. Então o que o cara tava querendo dizer aí é que o álbum era com o estilo tão próprio da década de 60, raiz daquele início do final da década de 60 e tal, quanto ele era visionário e quanto ele tava à frente do seu tempo. Então é como se ele fosse uma balança. Eu não sei se foi malandragem do David Bowie ou se foi apenas uma ocasionalidade. Mas o que que acontece em 1972, Octoque? Como David Bowie aparece em 1972?
Ele não aparece, ele é abduzido.
Ele é Zig Stardust.
Exatamente, ele é abduzido por aquele alienígena maluco.
Exatamente, cara, então assim, será que em 69 ele estava preparando o terreno? Ou será que ele simplesmente ouviu essa crítica e falou, olha que ideia boa esse rapaz me deu?
Isso é um mistério que vai pro túmulo com o David Bowie, assim como vai pro túmulo do Tarantino, o que que tinha na maleta do Pulp Fiction?
Exatamente.
O que que tinha na maleta de Marcelo Wallace?
São dois mistérios que vão pro túmulo.
Vão pro túmulo, cara. Mas não tem jeito. Agora eu vou te dizer, cara, essa história de ficar fazendo comentário botando anos como adjetivos é uma coisa tão 2008. E antes disso, nós já entramos no clima de Natal, rapaz. Já é Natal na máquina do tempo.
Porque a máquina é nossa, a máquina é sua. Quem quiser, quem vier.
E nós ouvimos Christmas, de The Who. Mais uma vez, The Who marcando presença em sua grande ópera rock, Tommy.
Tome-lhe na cabeça
de novo. Nós já tocamos Tommy, nós já tocamos em 1975, nós já tocamos Pinball Wizard no programa de 1975, representando o filme que foi feito baseado nessa obra. Tocamos I'm Free, dessa obra também, no especial de Woodstock, porque eles tocaram todo o Tommy
em 69.
Em 69. 1969, lá no show ao vivo. E temos que tocar aqui porque foi em 1969 que foi lançada, cara, esse marco da história do rock. Não tem como. Já contei tudo que eu tinha que contar de Tommy nos outros dois programas. Não vou ficar me estendendo aqui, não. Se vocês querem conhecer um pouquinho mais, vão lá, galera. Vão ouvir o especial de Woodstock, vão ver o programa de 75. O link vai estar aí no post.
É só acessar e ser feliz.
Exatamente. E prestem atenção muito nessa música Christmas, que eu acho que ela é uma das mais doidas, assim, da história. É um dos pontos altos da história, cara, que além de trazer toda a piração, né, o auge da piração do Tommy nessa música, ele também tem várias partes que são conhecidas. Ele traz de volta pedaços de músicas que já tocaram, que eram de faixas anteriores desse mesmo disco. Cara, uma doideira. Ele, nesse disco, nessa faixa, é a piração total, o Tommy dando um tiro na própria cabeça.
Já que o Ok Tok não quer se alongar, e eu também concordo com ele, já que nós já falamos pra cacete sobre Tommy, vamos lá, a Grand Funk Railroad, que nós abrimos este bloco com Inside Looking Out, do álbum Grand Funk.
Grand Funk. É uma criatividade, assim, pra bolar nome de disco, né?
É. Nego é bom, né, cara?
Nego é bom nessas coisas,
Nego
né? É bom.
Nego devia ser tão criativo assim pra fazer música, porque essa música é um cover.
Olha!
Do The Animals.
E eles fizeram cover de quem? Não, The Animals não faz música própria. The Animals não faz cover.
Cara, você sabe que Grand Funk, Railroad, mora aqui no coração, né?
Oh.
Mora aqui, ó. Bate aqui. Tup, 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 é? Tup.
Tá aqui.
Velho camarada.
Buguedu, do Maranhão.
Sempre esteve lá.
Ó. Aquele cara depois de vinho em caixinha longa vida. Depois de as 5 caixinhas longa vida, assim, de vinho lá.
Do Buguedu, do Maranhão. Do Maranhão, coração. Grand Funk.
Então, o Grand Funk que mora aqui, eles moram aqui, mas, cara, temos que admitir, tecnicamente falando, cara, eles são uma tosqueira, sacou? Eles são uma tosqueira.
Cara, tu já viu o Bebum gostar de coisa boa? Vinho de caixinha longa vida, meu amigo!
Mas, cara, eles estão aí pra provar, novamente, é El Duende. A técnica fica abaixo da presença, da swingada, da química da banda.
Não, os caras são foda.
Cara, os caras são foda. Eles conseguiram salvar, assim, uma música do The Animals, que pra mim não era tão forte. A versão do The Animals não é tão forte.
Aham. Uhum.
Mas esta versão, cara, é do cacete. E essa banda, ela tinha uma característica que ela era totalmente root.
Root?
Totalmente root. Eles pegavam a sua caixinha longa vida,
O
seu carango velho, e iam pra estrada, de cidade em cidade, até em Lodi.
Olha, meu Deus do céu, de novo.
Eles iam de cidade em cidade, ou por onde eles passavam, eles paravam e tocavam. Não tinha esse papo de negociação anterior, marcar o show, eles iam e tentavam achar um buraco pra tocar, e eles tocavam.
Tá que pariu. Ô, seu moço, eu tô com os instrumentos lá dentro, tô com vontade de tocar, tem um espacinho aí pra ligar tudo.
É mais ou menos isso.
Puta que pariu. É root.
E isso causou uma coisa seguinte, os críticos desentendidos de música detestavam o Grand Funk Railroad. Porque eles falavam que, pô, isso não tem qualidade nenhuma, olha o que esses caras fazem, não sei o quê. Pra ficar falando mal dos instrumentos dos caras. Só que o público adorava. Então, logo neste segundo álbum, eles já ganharam platina de novo. Do primeiro ao álbum, não sei qual, era uma platina atrás da outra, sacou?
Cara.
Os críticos falando mal, a plateia e o público... Felizaço. Os caras não paravam de tocar, eles não paravam. Tanto que até hoje eles estão fazendo show, sacou?
Ainda no esquema de caixeiro viajante?
Eu imagino que sim, eu imagino como se eles fossem os Forrest Gump da música, sacou? Os caras pararam de correr até agora. Eles estão lá.
Caraca, mano.
Eles não param.
Cara, Grand Funk Railroad é uma banda porque tu.
Porque tu?
Toma aí. Grand Funk é uma banda porque tu.
Grand Funk.
Grand Funk. Grand Funk para aqui porque tu. Tomara aqui, Grand Funk.
Tem esse clima mesmo, cara, de bebuns amigos.
Bebuns amigos, já. Um brinde a Grand Funk Railroad.
Um brinde. A gente sempre que toca Grand Funk, eu acho que essa segunda ou terceira vez, sempre, segunda ou terceira vez em 120 programas.
Porque tu, Grand Funk. Tu toca sempre aqui, Grand Funk.
A gente fala, se não conhece, vá ouvir, corra atrás, é bom pra cacete.
É, mas corre muito porque eles também estão correndo aí atrás de show.
Ou então senta que se eles passarem nessa cidade, eles vão tocar.
E aqui encerramos mais uma viagem neste DeLorean. Levanto a minha caixinha de vinho longa vida, um brinde ao final deste programa. Galera, muito obrigado por ter nos acompanhado aqui nesta bebedeira de sons de excelente qualidade. É um excelente safra. isso aqui.
E podem participar mandando e-mails para podcast@maquinadotempo.blog.br ou acessar o próprio maquinadotempo.blog.br e deixar o seu comentário. Você também pode entrar em contato conosco via Twitter. Para descobrir o nosso Twitter, você tem que entrar no maquinadotempo.blog.br e acessar e clicar no link que tá na pezinho do post.
Mas quanto você pagaria por isto? Não responda agora, porque você ganha inteiramente grátis a última música que vai tocar nesse programa.
E nós vamos entregar agora para vocês que vão mandar mensagens, comentários e posts no Twitter e retweet para homenagear este clima de interatividade e tudo mais, uma obra de um gênio.
Gênio?
Um gênio atemporal, tanto quanto David Bowie estava o tempo todo à frente do seu tempo, só que ele não está na Inglaterra, ele não está na Alemanha, ele não está nos Estados Unidos. Ele esteve e está aqui no Brasil. Nós estamos falando de Gilberto Gil tocando o cérebro eletrônico na máquina do tempo.
Tudo, quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não anda. Só eu posso pensar se Deus existe. Só eu posso chorar quando estou triste. Só eu cá com meus botões de carne e osso. Eu falo e ouço. Eu penso e posso. Eu posso decidir se vivo ou morro. Por quê? Porque sou vivo, vivo pra cachorro. E sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro em meu caminho inevitável para a morte. Ah, 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 porque eu sou vivo, ah, sou muito vivo. E sei que a morte é nosso impulso primitivo. E sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro com seus botões de ferro e seus olhos de vidro. Só eu posso pensar se Deus existe. Só eu posso chorar quando estou triste. Só eu cá com meus botões de carne e osso. Eu falo e ouço. Eu penso e posso. Eu posso decidir se vivo ou morro. Por quê? Porque sou vivo, vivo pra cachorro. E sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro com seus botões de ferro e seus olhos de vidro. Faz quase tudo. Quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não anda. Faz quase tudo, mas ele é mudo. Ele é quem manda, mas ele não anda. Não anda, não anda. Faz tudo, faz tudo, faz tudo. Não anda, não anda. Faz tudo, faz tudo, não anda. Faz tudo. Mas ele é mudo, é mudo, é mudo, é mudo. Get